repressão. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, foi relatora do projeto e lembra do trabalho feito durante a CPI dos medicamentos, em 1999.
Nós trabalhamos e relatamos fatos, assim, alarmantes de muitas mortes e muitas sequelas irreversíveis. Pessoas cegas, porque os medicamentos eram pirateados. E utilizando o nome de medicamentos de grande referência no Brasil.
A Política Nacional de Combate à Pirataria de Remédios ainda precisa ser analisada na Câmara dos Deputados.
Aconteceu no Senado. Discussões importantes que passaram pelo Senado Federal. Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia, ouvintes. A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Tom Caburiti e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Buriti. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, o Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Buriti. Bom dia, Marcela.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Buriti. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal. E boa sexta-feira e final de semana para todo mundo.
Oba! Obrigada. E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defendeu o impedimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, no julgamento do Mensalão.
Caso o magistrado verifique que existam fatores que maculem sua isenção ao decidir, o direito determina que ele tem o dever de se declarar impedido.
No quadro Projeto do Dia, o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Maranhão, defende que o cidadão tenha acesso aos extratos bancários das instituições públicas.
O cidadão deve ter o direito de ir ao banco e ter acesso às contas dos governos estaduais, do governo brasileiro, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, do Poder Judiciário, de todos os entes públicos.
E no São Brasilis, Erasmo Carlos. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas antes disso, eu quero fazer uma retificação. O senador Randolph Rodrigues é do PSOL do Amapá. Bom, para começar, vamos com Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Tom K, olha, o Dedo de Prosa de hoje vai falar sobre a regulamentação da atividade de motoboys e mototaxistas.
Pois é, esse é um assunto muito importante, né, que diz respeito à segurança no trânsito. E amanhã terminaria o prazo para que esses profissionais se adequassem a uma série de normas estabelecidas em lei. Mas o Conselho Nacional de Trânsito voltou atrás diante de protestos realizados ontem por motociclistas. Olha aí, ô Marcela.
É
Quer
verdade.
Dizer que teve aquele dos caminhoneiros, acabou dos caminhoneiros, aí tivemos ontem um dos motociclistas.
É verdade, olha. E esse debate remonta ao ano de 2009, quando foi sancionada a lei que regulamentou o exercício da profissão de mototaxista e motoboy. Essa lei condicionava a aplicação de alguns de seus artigos à regulamentação posterior do Conselho Nacional de Trânsito, o que só ocorreu em 2011.
Pois é, essa regulamentação ocorreu no dia 4 de agosto de 2011. E esse foi o prazo, né, que começou a contar para que os mototaxistas e motoboys se adequassem às normas. Ou seja, eles tiveram um ano, né? Isso. Desde 4 de agosto de 2011 até essa semana.
Exatamente. Portanto, começaria a valer amanhã, sábado, as regras. Mas, como o CONTRAN voltou atrás, os profissionais da categoria terão mais tempo para se adequar. Terão até fevereiro de 2013.
Pois é, o prazo foi, então, adiado, mas vale a pena relembrarmos aqui quais são as regras,
verdade,
né, que esses profissionais vão ter que obedecer. Uma delas é a determinação de que só poderão exercer atividade os maiores de 21 anos, com pelo menos 2 anos de carteira de habilitação na categoria A.
Isso.
Isso é importante saber por quê? Porque hoje já é possível tirar a carteira de motorista, né? Uhum. Sem aquela experiência, né? Acho que você tira a partir dos...
Olha,
18 anos,
a partir dos 18.
Mas não quer dizer que você tem a experiência para exercer, né?
Exatamente. Você pode até ter tirado novo, mas você vai ter que esperar 2 anos de carteira de habilitação. Se você for menor, né? Esperar até os 21 anos.
Exatamente.
Para poder exercer profissionalmente, né? A atividade de motofretista, mototaxista.
Isso significa o quê? Se ele tirou com 18, ele vai ter aí pelo menos 3 anos de experiência, mas tem que ser no mínimo 2 nessa categoria A. Lembrando que a categoria A é de motociclista, né? A categoria B é a de carros, né? Quem dirige carros, os chamados veículos automotivos, né?
Isso.
Porque muita gente acha que porque dirige carro pode... dirigir moto, e não é bem assim, né? Moto é categoria A e carro é categoria B.
Certo, então já falamos aí sobre as primeiras regras. Ter 21 anos, ter pelo menos 2 anos de carteira de habilitação na categoria A. Além disso, a lei também exige que o profissional use um colete de segurança com refletores enquanto estiver em serviço. E faça um curso específico para transporte de passageiros em motocicletas.
E esse treinamento precisa ter, no mínimo, 30 horas aulas práticas e teóricas, incluindo técnicas de direção defensiva para evitar os acidentes de trânsito.
No caso dos motoboys, a legislação exige uma autorização do DETRAN para que as motocicletas prestem o serviço.
Para que essa autorização seja emitida, será preciso cumprir algumas exigências, como a instalação de dispositivos de segurança e a submissão do veículo a vistorias semestrais.
Olha, entre os dispositivos exigidos estão as antenas que protegem contra linhas de pipas e protetores de pernas e motor.
Olha, e o mototaxista não vai poder levar qualquer coisa não, viu, Marcela? Olha, tá proibido o quê? Levar, né, o chamado motofrete, né, de combustíveis e produtos inflamáveis ou tóxicos, com exceção de gás de cozinha, que precisa ser transportado de uma maneira especial.
Olha, os motoboys e mototaxistas que não cumprirem as normas, né, a partir de fevereiro de 2013, estarão sujeitos à multa. E o valor mínimo dessa multa é R$ 191,54.
Mas não é só mototaxistas e motoboys que serão punidos, não, tá? Essa punição também vale para as empresas que oferecem serviços com motocicletas irregulares. É a chamada responsabilidade solidária.
Verdade, Buriti, assim... Também estará infringindo a lei quem empregar motociclistas sem habilitação e a formação exigidas, ou admitir o uso de veículos irregulares na prestação de serviços.
Pois é, e por conta de todas essas exigências da lei, que deu inclusive um prazo de 1 ano,
isso,
mas não foi suficiente. Os motociclistas ontem foram às ruas para protestar. E o argumento era de que a maioria dos condutores não conseguiu fazer os cursos de capacitação, né? Isso porque, segundo o Sindicato dos Motoboys, poucas escolas oferecem o treinamento e também existe, consequentemente, poucas vagas, né, para o grande número de motoboys e mototaxistas que existe no Brasil, né?
É isso aí. E aí o CONTRAN decidiu, então, estender até fevereiro de 2013 esse prazo para que os profissionais dessa categoria se preparem para seguir as novas regras. Além disso, os conselheiros ampliaram a lista de instituições habilitadas a oferecer os cursos aos motociclistas. A partir de agora, centros de formação de condutores e outras entidades de ensino podem ministrar as aulas, desde que comprovem capacidade técnica.
Então, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, né? Que é um programa que sempre traz um assunto do interesse do cidadão. Hoje falamos sobre a regulamentação das atividades de mototaxistas e motoboys. Regras que entrariam em vigor a partir de amanhã, mas que só serão cobradas a partir de fevereiro de 2013. O programa Senado é Mais Brasil é transmitido de Brasília para a capital do Piauí, Teresina, em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a rádio em 103,3 MHz. E vamos agora aos destaques do Senado com a Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O julgamento do Mensalão, iniciado ontem pelo Supremo Tribunal Federal, foi um dos assuntos que marcou o retorno dos senadores às atividades parlamentares. A expectativa do presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, é de que o julgamento seja técnico e não político.
O que toda a nação está esperando é que seja um julgamento isento, um julgamento justo, um julgamento que atenda a essas expectativas nacionais, mas ao mesmo tempo que ele seja feito sem pressão e sem emoção. A justiça justamente é feita para não ter influência política nenhuma. Há uma frase que lá está consagrada que sem justiça seria impossível democracia. E significa justiça, significa justamente independência.
E o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, defendeu o impedimento do ministro do Supremo, José Antônio Dias Toffoli, já que o magistrado foi advogado do Partido dos Trabalhadores e namora uma advogada que trabalhou na defesa de acusados do Mensalão.
A cláusula do devido processo legal impõe que o julgamento seja feito por um juiz sem comprometimento com as partes e com o objeto da causa, o que chamamos de imparcialidade ou capacidade subjetiva. Para que haja um julgamento justo, é imprescindível que o juiz esteja em situação plena de isenção de ânimos. Caso o magistrado verifique que existam fatores que maculem sua isenção ao decidir, o direito determina que ele tem o dever de se declarar impedido ou suspeito, a depender da situação concreta.
O Mensalão começa a ser julgado 7 anos depois das denúncias feitas pelo então deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, de um esquema de compras de apoio político na Câmara dos Deputados. A previsão é de que o julgamento dos 38 réus dure até meados de setembro.
Destaques do Senado.
Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra. No Som Brasilis de hoje, Erasmo Carlos.
Eu não quero mais conversa.
Em 1971, o cantor e compositor Erasmo Carlos lançou um disco ousado, que hoje é referência entre críticos, músicos e colecionadores. Intitulado Carlos Erasmo, o álbum marcou uma mudança significativa na carreira do Tremendão. Até então identificado com a Jovem Guarda e como parceiro de Roberto Carlos, Erasmo Carlos entrou na maioridade artística e concebeu um disco com temática e sonoridade contemporâneas.
As pessoas que caminham.
As letras das canções tinham um forte apelo contracultural e existencialista e falavam de sexo e drogas mais livremente. Musicalmente, Erasmo se distanciou de vez da ingênua jovem guarda e abraçou vários estilos pop em voga, como o samba rock, o tropicalismo, a soul music e a psicodelia, com arranjos e orquestrações de vanguarda.
Chorava todo mundo, mas agora ninguém chora mais.
O álbum Carlos Erasmo marcou a estreia dele na gravadora Philips e contou com arranjos de Chiquinho de Moraes e a participação de gente do calibre dos Mutantes, Sérgio Dias, Liminha e Dinho Leme, além do maestro Rogério Duprá e o guitarrista Lani Gordin. Ele traz 12 canções, metade composta em parceria com Roberto Carlos e a outra escrita por jovens nomes já consagrados da MPB, como Jorge Ben, Marcos Valle e Caetano Veloso. O disco abre com o samba rock, com pitadas de soul e baião, De Noite na Cama, composta especialmente para Erasmo Carlos por Caetano Veloso, que estava exilado em Londres. Apesar de as versões mais conhecidas desta canção serem as realizadas posteriormente pelo próprio Caetano e ainda mais adiante por Marisa Monte, a interpretação de Erasmo é antológica. Ele inicia com um swingado riff de guitarra de Lani Gordin e é incrementada por berimbau e cuíca, além de bateria, baixo e piano. O som de pessoas conversando ao fundo e o coro de vozes combinando perfeitamente com o refrão aumentam ainda mais o clima descontraído e alegre da gravação. A canção De Noite na Cama, uma excelente introdução para a inspirada mistura de ritmos e sons oferecidos pelo álbum, é a faixa que ouviremos agora.
Pra não dar bandeira, não deixo você ver. De dia tudo passa como brincadeira, por longe de você. Por onde você mora, pare se demora. Por hora não vou ter coragem de dizer, mas há de haver a hora, se você for embora. Agora
se você me ama, eu fico pensando.
Por onde você mora, pare se demora. Por hora não vou ter coragem de dizer, mas há de haver a hora, se você for embora. Agora
de noite na cama
Cadê?
ouvimos De Noite na Cama, com o tremendão Erasmo Carlos. Música de Caetano Veloso, uma gravação de 1971, que abre Carlos Erasmo, número 31 da lista dos 100 melhores discos da MPB da revista Rolling Stone.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Bacana, né, Tom Carlos?
Muito bom. O velho tremendão, né?
Erasmo Carlos.
O velho jovem, né? Que ele tem um espírito jovem. Bom, São Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. O Senado é Mais Brasil, volta já.
O Senado é Mais Brasil.